Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Bom dia a todas e todos. Começa agora mais um Fórum 11:30, nesta quarta-feira, 4 de dezembro. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Roy. Que tal? Como estão?
Olá, que tal?
Terçou, quartou, hoje é quarta.
Hoje é quarta.
Quartou,
hoje é...
quartou.
Não,
já estive hoje cedo no Brasil 247 com Aquiles, né? E a gente demitiu o
Atush.
Atush está fora do 247. Arrendei lá o programa Bom Dia. Então, Lucão está por aqui, está ali com a Lê. Daqui a pouco a gente vai para Santos. Né? Acabou a sua mamata. Acabou a balbúrdia na redação da Fórum. Estamos voltando.
Estamos voltando, pois é. Último dia aqui do Fórum 11:30, direto da região da Paulista, no Paraíso. Amanhã já diretamente de Santos, na Baixada Santista, onde fica a sede da Fórum, que é, na verdade, descentralizada, né?
Tem, uma sede...
Tem gente...
É um polvo, uma sede polvo.
Estamos aí em vários lugares.
Hoje tem presentinho para quem é sócio. Vamos dar um brinde. Depois a gente vai falar mais. Acho que a Tati já separou aí imagens deste livro lindo, maravilhoso, cujo autor é sensacional, O Novo Ecossistema Midiático. Sócio vai ganhar brindezinho. O Daniel Miage vai falar um número para mim daqui a pouco. E aí eu vou dizer quem é que vai ganhar o brinde.
Isso aí, porque é dezembro.
Tem que ser sócio, mês de brinde, primo da brinde.
É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre, como a gente pôs aqui no título, sobre um ano do caso Queiroz, em que ele tenha ido depor ao MP. Vamos falar de novos vídeos publicados do massacre de Paraisópolis, que mostram a violência policial. Vamos falar também sobre Paulo Guedes, a economia, a alta do preço do frango, do porco, puxados pelo aumento da carne. Vamos falar sobre as dúvidas, sobre a confiabilidade dos dados econômicos apontadas pelo Financial Times. Vamos falar sobre, além do Moro, se ele vai ser vice na chapa do Bolsonaro em 2022, essas especulações. Vamos comentar também, entre outros assuntos, desta manhã de quarta-feira, porque aqui no Fórum 11:30 você acompanha as principais notícias com análise do Rovai. Antes de começar os assuntos de hoje, vou dar um giro no nosso chat, já tem várias pessoas queridas aqui chegando. A Eli, a primeira, bom dia, amigos e amigas. Marcelo Nogueira já comenta aqui: teremos que ir na macumba para saber da vida do Queiroz. Daniel Miage: cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? A pergunta que fica. Edson Alves, Caxias do Sul, um abraço para você também. Tiara Oliveira, bom dia, galera. Livro azul do Rovai, isso
é
aí, Cristina.
Azul.
É um livro azul. E o José já está perguntando: vai ter impeachment? Bom dia, de São José do Rio Preto, de BH. O que acontece com a esquerda? Jandira preocupada com a Folha, enquanto isso, Estados Unidos visitando sua base, que é o TRF-4. Pois é, a gente vai comentar isso também. O TRF-4 recebeu visitas aí de americanos para saber da Lava Jato, como anda o combate à corrupção no Brasil, porque parece que o combate à corrupção no Brasil é só Lava Jato e Lula, né, Rovainum? Essa é a história do Queiroz, por exemplo, já entrando nesse assunto da chamada de hoje. Fez um ano sem que houvesse qualquer investigação, qualquer depoimento, e exatamente há um ano atrás, no dia 4 de dezembro de 2018, o Queiroz, ele era notificado a prestar depoimento pela primeira vez. E agora, um ano depois, o Queiroz continua aí sem ter prestado depoimento, após, né, terem sido detectadas uma movimentação considerada típica, né, de 1,2 milhão na conta do ex-assessor do Flávio Bolsonaro entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017, lembrando que o caso envolve também cheques para a primeira-dama, né, que segundo o presidente seriam empréstimos dele para o Queiroz. Ou vai um ano e nada dessa investigação, enquanto o Lula rapidamente, depois de sair da prisão, foi julgado já no Tribunal Regional Federal de outro caso. Essa velocidade entre um caso e outro é de se espantar, né?
Pois é, né? Esse caso Queiroz é simbólico, né, do que é a justiça brasileira. É uma justiça seletiva, né, que é muito rápida para agir em alguns casos e muito leniente com outros. Né? O Queiroz não está sendo mal e mal investigado, agora pagou conta aqui no Einstein em dinheiro vivo duas vezes, está morando aqui em São Paulo, no Morumbi, ali perto do Palácio do Governo do Dória, né? Fez festinha no Ano Novo dentro do quarto onde ele estava internado e não teve um promotor, não teve um policial federal, não teve um delegado, não teve ninguém que foi lá nem sequer para criar um fato político. Né? Eu sou contra criar fato político em ações jurídicas, mas é o que é feito o tempo todo. É o que é feito o tempo todo. Foi feito com Guido Mantega, que foi feito com Palocci, que foi feito com Zé Dirceu, que foi feito com Lula, que foi feito com todas as pessoas que tinham qualquer relação com o PT. Muitas foram presas sem nenhum tipo de comprovação, como os meninos, por exemplo, lá de Altamira, de Alter do Chão. Foram presos para ser investigados. Uhum. E o Queiroz não. O Queiroz está belo e pomposo, né, fazendo um tratamento. Desejo a ele muita sorte no tratamento. Eu não estou ironizando, não, porque eu nunca brinco com isso. Só que ele é um cara, né, que tem indícios e provas bastante consistentes de corrupção no âmbito do serviço público. Quer dizer, uma investigação típica para o Ministério Público, só que quem está investigando no Rio é a Polícia Civil, porque o Ministério Público, seu Aras, já disse, ó, isso daí não é importante para a gente. Então, é um vexame e cada dia mais a gente vai se comprovando internacionalmente, cada dia mais a gente não, vai se comprovando internacionalmente e nacionalmente que nós estamos no meio de um golpe jurídico, de um golpe dessas corporações de Estado que deveriam investigar e que, na verdade, estão simplesmente agindo com interesses muito seletivos. Vamos lá, Miage, você tem que me dizer o número de 1 a 483 para eu passar aqui para Mariana.
Mas daqui a pouco.
É, mas calma. Ele fala o número.
Calma, calma.
E aí a Tati já podia mostrar a caneca, dividir a tela. É. Vamos agitar.
Vamos
Quem
agitar,
sócio fórum tem agora ganha presentes. E, em breve, membros fórum lançados no canal.
É isso aí. E esse é o que o Rovai estava falando, é o lawfare, né? Que também é o uso político do judiciário. E Rovai também teve recentemente os áudios que mostraram que o Queiroz continua atuando, né? Levando essa prática das rachadinhas agora para os cargos da Câmara para Brasília, né? Que também mais uma questão aí que deste um ano de aniversário do Queiroz, que movimentou o Twitter nessa manhã, teve a hashtag Parabéns Caso Queiroz, que também repercutiu bastante, lembrando de um ano em que o caso não foi investigado e continua aí o Flávio Bolsonaro e o Queiroz sem qualquer depoimento. E a gente também falava sobre a visita dos agentes do governo dos Estados Unidos que foram até o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre. Foram o conselheiro para assuntos políticos da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília e também que é o Willard Smith, e também foi acompanhado de uma comitiva por Rebeca Martinez e Aline Vecchia, conselheiros também da embaixada, foram lá saber como anda a Lava Jato. Já temos o número, não?
Ele não falou ainda, né? Daniel Mege falou 13. Mariana, o número é 13. Depois então, você me passa aqui pelo... Eu vou
mandar
aqui.
Daqui a pouco a gente vai...
Ai, meu pai.
Dizer quem ganhou o presente, primeiro presente de Natal.
É uma caneca e um livro do Rolai. Então a gente vai mandar de presente de Natal com um autógrafo meu, uma dedicatória, a pessoa que nos apoia. É, a Adri vai colocar aí como é que faz para ficar
Exatamente.
Sócio. E agora tem um esquema de...
Boleto, estamos terminando.
Boleto, estamos instalando, mas a Silvi, por exemplo... que você está nos acompanhando aqui, já fez contato algumas vezes e hoje a Mariana está entrando em contato com ela também para poder operacionalizar a assinatura anual, que é 20% de desconto, mas paga uma vez só. Então, é um boleto só, está aí a caneca. Quem ganhou a caneca foi a Márcia Novaes. Márcia Novaes, eu não sei se ela está aqui. Mari, já pode entrar em contato com ela. Ganhou a caneca e esse belíssimo livro, já tem pouquíssimos, sobre a história do jornalismo digital do Brasil. Tem muito do que a gente conversa aqui. E depois, quem sabe, a gente faz mais um sorteiozinho no final. Márcia Novaes é a ganhadora. Então, número 13. A gente tem só 483 sócios. É um absurdo para o tamanho da Fórum. Nossa meta para 2020 é 5 mil. Então, agora a gente vai para cima, vai dar presente para todo mundo para chegar nos 5 mil sócios. Meta para multiplicar por 10 isso daí durante 2020 e com isso garantir um jornalismo cada vez de maior qualidade.
Exatamente. Jornalismo gratuito na internet. Né?
Pois é, porque senão fica com aquele negócio de paywall.
Que...
você não pode ver essa matéria, você não pode ver aquela. Eu acho isso horrível. Eu prefiro construir uma outra dinâmica com aqueles que apoiam, porque gostam, porque acho que pô, dá para dar quinzão para fórum lá, para poder contratar mais um jornalista, um fotógrafo, fazer uma matéria no Chile, fazer a matéria do óleo, que também foi feita com base em apoio. Isso é muito mais legal. E quem não quer dar, lê também, porque aí... É uma forma, inclusive, de alguns poderem ler aquilo que não vão ler em outros lugares e a gente convencê-los.
É isso aí. Temos alguns comentários. Ó, o Daniel disse que o livro é muito bom, é realmente muito bom fazer um merchan do livro do Rovai, que é baseado no doutorado dele, sobre esse, justamente o jornalismo, esse novo ecossistema midiático surgido com a ascensão da internet, que permitiu muitos... veículos, ele conta, né, desde lá atrás até hoje, esse movimento da blogosfera, tal, depois ele pode falar um pouquinho, né, Rovai?
Não vai ser só meu livro que vocês vão ganhar. Por exemplo, Gilberto Nascimento está lançando um livro sobre o reino, da Universal do Reino de Deus, já está nas livrarias, conversei com ele, vou entrevistá-lo, e ele vai oferecer aí uns 2, 3 livros para a gente sortear para vocês também. Então, entrevista do Gilberto, eu só preciso ter tempo de dar uma lida, que a gente está nesse processo do Luca. Vou ler o livro e vou ver se eu gravo com ele ainda esta semana.
Legal.
Para fazer um Fórum 21 especial. E aí a gente vai criar um jeito de sortear. Se puder ser ao vivo, aí quem tiver no...
Legal.
Aí entre aqueles que derem superchat também, a gente faz alguma coisa. Aliás, vocês podem dar superchat à vontade.
É isso aí. E a Edna está comentando, o conselheiro foi visitar sua base em Curitiba e saber como vai o combate à corrupção. Entre aspas, Lula, né? Porque parece que é ele que importa, né? Para a Lava Jato. O Brasil acabou essa justiça alinhada com o Império Americano. Estamos acabados. Eu joguei a toalha, desanimei. Não desanime, Pedro Dias, não desanime. É dureza, né? A gente fala que a gente quase não tem boas notícias aqui no Fórum 11:30, mas vamos juntos, vem aqui para o Fórum 11:30 encontrar a comunidade que, e resgatar a esperança. Mas,
eu não falei da história do encontro da embaixada americana lá a turminha da Lava Jato. Isso daí é o seguinte, a turminha da Lava Jato está com medinho, né? Está com medinho. E como está com medinho... eles chamaram os donos do mundo para vir dar uma forcinha. O que significa isso? Significa que agora os caras chegam aqui e mandam um recado, Eu mando um recado para o empresariado, mando um recado para o ministro Supremo, para outro juiz, para advogado, falando assim, olha, nós estamos do lado deles. Quem tiver, quem não tiver, a gente vai botar CIO, FBI, todo mundo para cima. Pensa que não é isso, é um recado para o Gilmar, é um recado para o Toffoli, é um recado para todo mundo. Enfim, é muito chato, né, que a gente esteja num momento democrático onde fique refém de sub do sub do sub mandando em operações de investigação no Brasil.
É verdade. Lembrando que quando, logo que saiu a Vaza Jato, o Moro foi viajar para os Estados Unidos, né? Tirou uns dias, ficou afastado do governo e foi para lá sem divulgar a agenda dele. Vamos falar um pouquinho da violência policial, o caso que chocou no final de semana, massacre em Paraisópolis, quando a polícia acabou com um baile funk com 5 mil pessoas, deixando 9 mortos entre jovens de 14 a 23 anos. E o jornalista André Caramante, da Ponte, ontem divulgou vários vídeos que mostram como que foi a violência policial nessa ação criminosa na madrugada de sábado para domingo. E nos vídeos divulgados, um deles, eles mostram um policial com um pau batendo nas pessoas, correndo, e outro vídeo mostra os policiais gritando que iam tacar o terror, que todo mundo vai morrer, e as pessoas correndo, e claras cenas de violência, e esses vídeos foram divulgados ontem, mostrando essa ação criminosa, né, desastrosa da PM.
É isso, esses vídeos são chocantes, eu já falei muito sobre isso, inclusive no meu Twitter. A gente não pode mais admitir esse tipo de barbárie, isso é barbárie. Um dos policiais, ele fica numa saída de um beco, Dri, dando paulada em quem está saindo do beco. Ele dá num cara que está saindo de muleta. Ele bate em menina, em menino. Uma hora ele pega um pau assim, pá, e dá no queixo do sujeito e mostra para o policial e começa a rir. Cara, não! Esse cara tem que estar preso! Esse cara tem que ser preso já, seu banana de Dória! Sabe onde já se viu? Cadê o governador? Se eu sou governador, quem é esse sujeito? Traz aqui agora. Pode botar na prisão. Identifiquem esse covarde. Que isso? O bananinha não faz nada. O cara tá... não, ele está sob forte ameaça. Sob forte ameaça. Não, precisamos agora garantir que esse cara possa dar paulada no povo. Gente, isso é loucura. Sabe, as pessoas estão já numa situação de completa fragilidade, no lugar cercadas, correndo. E a polícia, em vez de orientar, porque você pode falar assim, olha, o problema do tumulto foi porque numa grande quantidade de gente teve tumulto e foi pisoteado, nada, cara. Eles saíram dando porrada, eles sangraram para matar, eles tinham ali um objetivo claro, fazer um novo Carandiru naquilo ali. Eu espero que o povo saiba dar o recado. Porque, de alguma maneira, o Paraisópolis ajudou a eleger o Dória. Eu não estou culpando, não, porque eu acho bizarro isso de culpar. Mas lá ele teve mais de 50% dos votos da eleição passada. O Bolsonaro ganhou a eleição lá também. É culpa do povo que votou? Não, é culpa da gente que não soube debater com o povo os riscos que isso traria. Não vamos assim, culpar a vítima. Né? Porque quando elege um Dória, quando elege um Bolsonaro, sabe quem é a vítima? Não sou eu, não é a Adri, não é a boa parte das pessoas daqui. A gente acaba sofrendo parte das consequências, mas as graves consequências, quem sofre é o povo.
Mais pobre, periférico.
Tem aí umas mensagens
e um superchat. Do Gerinaldo. Bom dia, Gerinaldo. Onde, quando um balanço das desgraças de 2019 no governo Bolsonaro, né? Catástrofes, chacinas, acidentes, mortes violentas. Pois é, e não tem nada...
Boa ideia, vou propor na redação fazer uma revista especial, alguma coisa assim, para a gente dar no final do ano, inclusive para todos os nossos sócios, alguma coisinha rápida, pegando um balanço desse ano de 2019. Sim. É uma forma de... Porque vai ter membros agora aqui também. A gente vai lançar, acho que amanhã, né, Dri?
É.
Amanhã a gente consegue lançar. E nem que seja aos poucos a gente vai incrementando, tal, mas já dá para lançar o canal de membros aqui. E eu quero, a gente quer fazer coisas legais para os membros do YouTube.
Tá? Pois é, e merece realmente uma retrospectiva de 2019, porque teve alguma, não tem, a gente já falou isso outro dia, não tem nada de bom, né, que ficou neste ano, né, no, que, deste governo, né. Tem também outra sugestão de entrevistar o Tacla Duran. Você parece que tentou, né, falar com ele.
Tentei falar com o Tacla, conversei com ele pelo Twitter. Ele disse que, no momento, ele está em atividades profissionais que o impedem de falar publicamente sobre essas questões. Então, assim, ele não quer falar, ponto, infelizmente.
E, o Felipe lembra que a gente comentou na segunda, né, que os brasões, as estrelas no brasão da polícia são as 18 estrelas, que se referem a batalhas que eles consideram vencedoras. Uma delas homenageia, inclusive, o que eles chamam de Revolução de 1964, que foi o golpe militar. E o Felipe, ele comenta que o massacre de Paraisópolis pode virar mais uma estrela no emblema da polícia. Pois é, que tristeza, né? E mais um superchat do Gerinaldo, valeu. Aguardo. Vocês viram uma reunião com moradores do Morumbi? Um horror, tem no Instagram, não vi ainda, vou dar uma olhada. É, Alair, exército já está em todas as instituições, esquerda está perdida, Forças Armadas não vai deixar o poder tão fácil. Pois é, e ontem também aqui no programa a gente trouxe um outro vídeo que bem chocante também de violência policial, de um policial no Maranhão que agrediu e tentou abusar de uma mulher. Eles tentaram colocar essa mulher na viatura e ele pega e põe a mão por baixo da saia dela e as pessoas que estavam no entorno começaram a falar com os policiais e evitaram que a mulher fosse presa. E hoje a gente tem informação de que esse PM foi afastado, o Flávio Dino, né, já
pois
determinou
é.
Um afastamento.
Olha a diferença. Olha a diferença de um governador que é sério e de um bananão. O Flávio Dino imediatamente afastou esse canalha, né, esse brucutu que fez aquilo com a mulher que está de minissaia. O Doriana não fez nada. O Dória está vendo, tem ali a imagem, dá para ver o cara está de frente. Esse cara que dá paulada na cara, que derruba um cara com muleta e fica exatamente na saída de uma viela só para dar porrada que está lá, esse cara deve estar na rua aí, capaz de vir ameaçar ainda a gente, capaz de dar telefonema, como estão fazendo para alguns jornalistas. O jornalista da Ponte, um fotógrafo, quiseram pegar as imagens dele, armaram, ligaram para ele, ligaram para o advogado que foi defendê-lo lá na operação, porque queriam a identidade dele, porque ele estava fotografando. Eu queria saber o seguinte, esses telefones estão no celular do advogado que recebeu a ligação. O que, que foi feito com isso, Dória? Já chamou o cara no teu gabinete, deu-lhe um tapa na cabeça, né? Porque você é macho pra caramba, você xinga todo mundo em comício e tal, ou você tá com medinho? Porque é isso. Eles criaram uma polícia, que é uma polícia covarde, e aí eles são covardes e têm medo dessa mesma polícia. É um ovo e a galinha. Né? Uhum. Uma polícia que não está preparada para lidar com a cidadania. Essa é a questão.
É, e lembrando da fala do Dória, né, que a partir de janeiro a polícia vai atirar para matar. Então, como eles se sentem empoderados para fazer esse tipo de...
O Dória, o Itzel, isso tudo. É. A questão é, a gente vai ter que... Ontem um amigo meu me ligou e falou, putz, Renato, vim aqui tomar cerveja, é um lugar que eu sempre venho, perto da favela de Vila Prudente. Fiquei assustado, velho. Os caras do botequim, que é um botequim mais popular, tal, que ele frequentava desde moleque, todos defendendo a ação da polícia. A polícia tem que mostrar para que veio mesmo. Tal. E uma boa parte daqueles que defendiam, ele falou, parecia evangélico. Não, eu já fiz muita correria, ele diz até dizer que o tema era esse. Mas agora eu não faço mais correria, o pessoal da correria tem que saber que é assim mesmo. A polícia chegou, vai atirar. Ou o cara está fazendo a coisa direito ou vai tomar na cabecinha mesmo. Então incorporou o discurso. Uhum. E aí você vai garantindo esse tipo de coisa. Essa é a discussão que a gente vai ter que fazer.
É isso aí. E vai ter um ato público hoje às 17 horas em frente à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, um ato contra, né, esse massacre de Paraisópolis, é organizado pela Coalizão Negra por Direitos, que é uma coalizão recém-formada, né, que integra vários movimentos negros, e eles falam, não foi acidente, é genocídio. Então, hoje, quarta-feira, às 17 horas, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, na Rua Líbero Badaró. Então, todos
39.
Lá, 39, na Sé.
Metrô Sé, ali do ladinho do Metrô Sé. Então, bora lá na Líbero Badaró, 39. Galera, agite isso daí. Colocar o máximo de gente, é o que pode ser feito, é para começar um movimento de reação à fascistização do Estado e dos aparelhos de Estado como a polícia.
É isso aí. Vamos falar de economia agora. A gente tem falado muito aí do preço da carne, que atingiu níveis altíssimos de aumento, e tem já, não param de aparecer memes aí, que agora a ceia de Natal vai ser com ovo, né?
É, vai ser.
Vai ser ter muito ovo.
Ovo cozido, ovo frito, ovo quente. Aí tem um cara que ele fala assim, não, aí tem o custo do gás. Então quebra aqui a pontinha do ovo, joga sal e bota o ovo cru para dentro, para não gastar muito. O pessoal tem falado de a gente fazer encontros. O analisante está dizendo, vou vai, pinta no Paróquia, na Vila Madalena, para uma cerveja. O Valdir, conhecido teu, sempre fala de você. Tomei muitas cervejas ali no Paróquia. Tinha um amigo meu, Marcelo, que vivia lá, jogando sinuca no bar do lado do Paróquia. É, né? Eu quero ver se a gente faz alguns encontros, gente. Mas a gente tem que organizar. Agora, esse clube de membros, essa coisa dos sócios. E uma das coisas que a gente vai fazer é isso. Fazer encontros exclusivos em algumas cidades do Brasil para sócios e membros, para bate-papo, para tomar cerveja. Mas aí, para organizar isso, a gente tem que ter uma quantidade de pessoas também, né? Uhum. Senão fica... às vezes tenta organizar na correria e não dá certo. Mas eu gostaria muito de começar a fazer esses encontros mesmo.
É isso aí. Mas voltando lá, então, à alta, né? O brasileiro já tem visto o preço da carne vermelha disparar, e agora os preços altos chegaram também ao frango e ao porco. Em alguns açougues da capital paulista, o preço do frango quase dobrou, passando de R$8,90 para R$15,90, enquanto o preço do boi subiu em média 35,5% em novembro em relação a outubro. O do porco avançou 13,3%. E o do frango congelado 17,8%, de acordo com dados do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP.
Beleza, então, deixa eu só explicar. Por que aumenta o preço da carne em geral? Porque o dólar aumentou e o pessoal que está vendendo está preferindo exportar do que vender para o mercado interno. Quando vende para o mercado interno, vende pelo mesmo preço da exportação. Percebe? Então, um quilo da alcatra, R$42, quer dizer 10 dólares. Se o dólar for a 4,80, ele vai para 48. Então, se o preço da, sei lá, do colchão duro é 21, é 5 dólares. Se o preço for para 50, vai ser 25. Está dolarizado. Bom, boi demora mais para plantar do que, ó, tá vendo? Vamos dizer que eu errei, eu tô ironizando. Demora mais plantar boi do que plantar galinha e plantar. É quase uma lógica, é engraçado, porque os caras criam assim para. Sistema de plantation. Galinha e porco é mais rápido. Você pode aumentar a produção. O problema é que se a produção já está em grande escala, você tem que criar locais adequados, etc., para poder ter mais porco e galinha, por exemplo, e frango. E aí tem outro detalhe. Em geral, Dri, todos os produtos industriais para criar esses ambientes, para produzir esses frangos e esses porcos são em quê? Comprados em quê? Dólar. Então, o preço vai aumentar para cá, do mesmo jeito. Quanto mais você precisa de instalações, mas você vai ter que comprar essas instalações que não são produzidas no Brasil, porque nós estamos destruindo o nosso parque industrial. O que foi feito desde 2015 para cá é só diminuir a produção industrial brasileira, é sufocá-la. Isso continuará sendo feito, continua sendo feito, está aí o último PIB. O último PIB é lastreado o quê? No consumo, um pouquinho no consumo e na construção civil. A construção civil vai parar de novo daqui a pouco. Por quê? Estão construindo, mas não estão vendendo. Então, vai diminuir para vender, o cara vai ficar lá com aquele apartamento que ele está vendendo, aquele prédio, e ele fala, o próximo agora eu vou segurar um pouco mais a onda, porque eles se animaram. Quando o Bolsonaro ganhou, reforma da Previdência e tal, um monte de construtor amigo nosso lá da Baixada Santista estava soltando o rojão, agora vai. Até na piscina do prédio tinha nego, olha, eu vou construir para cacete. Deve estar tudo com tudo encalhado. Construiu, mas parou.
Vou fazer aqui meu merchan. Tem várias pessoas lembrando que é uma ótima hora para virar vegetariano, né? Porque se pensa, né? Ainda como vai aumentar ainda mais essa crueldade com os animais, porque são exatamente como a Denise colocou aqui. A gente está falando de vidas que são tratadas como objetos, mercadorias e que são mortas aí com muita crueldade. E como modo como são produzidos, né, essas carnes, essa indústria animal, é muito cruel. Então, já fazendo merchan para todo mundo.
Portal Veg.
E acessar portalveg.com.br e aderir a essa causa, ao veganismo.
A Valéria Valadão está dizendo que procuraram ela do Portal Veg.
Ah, legal, Valéria. Bacana, sobre naturologia, ela me falou. E é isso aí, então... Vou fazer mais um merchan, portalveg.com.br, e vamos aderir.
Aí, ó, a Valquíria está confirmando o que eu disse. Na Baixada estão queimando apartamento com escritura grátis e TBI grátis. Percebem? Então, essa estão vendendo aí porque tem um estoque de imóveis, é isso que eu estou dizendo. Que foram construções que estão se dando, começaram no primeiro dos começos do governo Bolsonaro. Quero ir para Porto Alegre, sim, vamos ter que organizar isso tudo ano que vem. Precisamos pensar num modelo de encontro diferente também, uma coisa que seja legal para todo mundo. Vamos pensar em coisas assim.
É isso aí, vamos continuar falando sobre economia. Os empresários estão criticando o Paulo Guedes por conta das declarações que ele deu aí sobre o AI-5. Então, teve um jantar em homenagem ao Osmar Terra e um dos destaques foi justamente o Paulo Guedes, porque os empresários comentavam sobre a coletiva em que ele citou o retorno do AI-5 para conter manifestações populares como as do Chile, que podem chegar ao Brasil do jeito que, né, a economia vai estar, né? E um dos empresários falou que ele tem que ser hard no conteúdo, mas soft no jeito de se comunicar. Dizem que o Paulo Guedes é muito sanguíneo, ou seja, muito nervoso. E que usar a técnica sonrisal. Bota um sorriso na boca e uma água do lado.
Ou seja, faz de conta, né? Mente para a população. Ele pode fazer todas as maldades, mas com um sorriso do lado, exato, com um sorriso nos lábios. É isso que eles querem. Eles querem um ator de cinema ali. Vai quando virás a Porto Alegre. Obrigado, Alexandre, pelo superchat. Vamos organizar isso aí para ir para Porto Alegre em breve.
É isso aí. E outra notícia da economia é que o Financial Times levantou dúvidas sobre a confiabilidade dos dados econômicos do Brasil. O jornal viu com desconfiança a relação dos números divulgados pela equipe do ministro Paulo Guedes. Então, o título da reportagem que saiu no Financial Times é "Falha nos dados econômicos brasileiros desperta preocupações entre analistas". Eles dizem que lançam dúvidas sobre a divulgação de dados-chave e deixa analistas se perguntando se ainda devem confiar na segurança das estatísticas brasileiras.
Isso é uma das notícias mais graves dos últimos tempos do ponto de vista econômico. Porque o Financial Times está dizendo ao mundo o seguinte: não confie nos dados do governo Bolsonaro, os dados econômicos. Eles podem estar mentindo. Sabe o que significa isso? significa que, se de fato for comprovado, cai por terra toda a credibilidade do Paulo Guedes. O Bolsonaro, se não quiser ficar muito mal perante o mundo e com os investidores internacionais, terá que demitir o Paulo Guedes. Porque quem vai pôr dinheiro num país que mente sobre dados econômicos?
Já tentaram mentir sobre o meio ambiente?
A questão que está colocada, Adri, é que você pode estar anunciando um crescimento X, uma reserva Y, isso não tem nada disso. E um belo dia o cara acorda e pum, o país quebrou e o dinheiro dele está aqui. Então, os grupos de investimento vão falar, lá não. Sabe que jornal que lê os grupos de investimentos? Não é o Gazeta do Povo de Curitiba, o Bolso. É o Financial Times, é a The Economist. E esse Financial Times, que ele daqui a pouco vai chamar de jornal Petralha, está dizendo isso.
Né? Vai atacar que é o que eles fazem, né? Então, atacam a mídia, ataca a Folha, né? Ataca todos. E a gente vai falar agora um pouquinho também dessa possível essa especulação da chapa com o Moro, do Bolsonaro com o Moro, em 2022. Como sempre, o Bolsonaro usa suas metáforas, né? Ou com arma, ou sexuais, né? Então, ele diz que, por enquanto, está casado com Mourão, sem amante, para se referir a essa história de uma chapa para 2022 com o Moro de vice. Na verdade, quem lançou essa ideia foi o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, que disse na entrevista ao Estadão que uma dobradinha entre Bolsonaro e o ministro seria imbatível na disputa de 2022.
Eu acho que, primeiro que assim, está muito longe. 2022 tem um oceano Atlântico para ser atravessado, né? Então, vai ter a eleição de 2020 no meio do caminho. Eu acho que o Moro não termina o governo, já disse isso, achei até que não comi o peru de Natal, mas pelo jeito me enganei, vai comer. Mas acho que cai, ele ou Paulo Guedes, um dos dois caiantes, cai ainda em breve, e o governo vai ficar mais fragilizado. O Bolsonaro não vai escolher o Moro de vice, é pão com pão, ele vai ter que escolher um outro tipo de vice, não duvido que seja Mourão também, mas até lá talvez ele já tenha sofrido impeachment, então vamos devagar com a dor, com o santo é de barro, e nem santo é.
É isso aí, então...
É santo do pau do Queiroz, né? É pau oco que fala, né? Então o Queiroz é que sabe como ele é santo. Isso. Rovai, Dri, Daniel Miage, galera... Daniel, concordo completamente, os caras acham que vão viver de fake news com investidores. Tinha um comentário do Alisson, já pensou no subprime estatal, o bolsonarismo não levará isso se não for barrado. Exato, é um subprime estatal. O governo vai estar avaliando, dando dados falsos ao mercado que vão levar o país a quebrar de uma maneira inimaginável. Se isso tiver fundamento, eu não tinha lido nada sobre isso, até essa é a nota no Financial Times. Essa nota não saiu no Financial Times à toa, gente. Uhum. Não saiu à toa. Esses caras sabem do que estão dizendo. Vamos ter que ficar de olho nisso. Bola para frente, que atrás vem gente. Como diria o seu Leandro Renato Leandro, agora daqui... Vamos acabando aqui com o Fórum 11:30 de hoje, que teve um presente para quem é sócio. Se você não é, fique sócio. Porque amanhã tem mais Valsa Brasileira. Amanhã a gente vai dar o Valsa Brasileira. Fique sócio hoje, porque amanhã a gente vai sortear o Valsa Brasileira da Laura Carvalho e outra caneca. Então, todo dia para sócio vai ter presente. Presente de Natal, o velho barbudo branco aqui. Já tô com forma de Papai Noel.
É o espírito.
Só preciso tirar o boné e colocar um gorrinho. Beijos a todas, beijos a todos. Até!